Persim crucis de limites nossos, libera-nos, Deus nosso, em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Convertei-vos e crede no Evangelho. Esse é o início da pregação de Jesus, as primeiras palavras, segundo o Evangelho de São Marcos, que aparece, né, na boca de Nosso Senhor quando começa a sua vida pública. Convertei-vos. E daqui a alguns dias, nós, quando começarmos a quaresma, vamos escutar essas mesmas palavras. É uma das opções para aquelas pessoas que recebem as cinzas, né, que é o símbolo da penitência, o sinal de que começa esse tempo de conversão. Convertei-vos, convertei-vos. Não é uma conversão exterior, né? Seria um equívoco pensar, o que eu vou fazer, né? Que coisas eu vou praticar nessa quaresma, mas sobretudo a conversão do coração. É de dentro, do coração humano, que saem as más intenções, imoralidade sexual, roubos, homicídios, adultérios, ambições desmedidas, perversidades, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, insensatez. Todas essas coisas saem de dentro e são elas que tornam alguém impuro. Disse Nosso Senhor, escutamos também nessa semana, num dos evangelhos que apareceu na Santa Missa. É o coração que deve se converter. É do coração que saem os maus pensamentos, os maus desejos, a impureza, a falta de retidão. E por isso, convertei-vos, né? Jesus começou a pregar: convertei-vos, fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo, ou seja, a vossa salvação está próxima. E por isso, como é importante, né, esse sentido de conversão na nossa vida, sempre, sempre, agora de um modo especial. A primeira conversão é importante, dizia São José Maria. Mas ainda mais importante e mais difícil são as conversões sucessivas. Esse recomeço, de certo modo, mais difícil porque a gente já está a caminho, já sabe. Até porque, às vezes, tendemos. Pode, às vezes, ser difícil, podemos reconhecer. Sentirmos realmente, realmente necessitados de conversão. Porque tendemos, todos nós, a nossa sociedade, tende a olhar para fora, olhar para os resultados. E talvez uma pessoa, todos nós, claro, na santidade, no nosso amor a Deus, sempre sabemos que podemos crescer mais, isso eu acho que todos, não há dúvida. Mas às vezes podemos olhar para fora e olhar para o mundo e ver tantas coisas ruins e às vezes meio que entrar aquele sentimento, afinal não estou tão mal assim. Afinal estou aqui, tenho fé, sou católico e procuro viver os mandamentos. Mas se olharmos para dentro de nós, para o coração, então vamos descobrir que realmente precisamos da conversão. Se olhamos para nós, percebemos, todos nós, quanto egoísmo, esse ficar pensando em nós mesmos, no meu resultado, no meu desempenho, se eu estou bem, não estou bem. se as coisas deveriam ser assim, não deveriam ser assim, segundo o meu próprio critério, meu próprio juízo, a soberba. E quando vamos encontrar com alguém, fazer algo, nos vem à cabeça, será que vai ser legal, vai ser agradável, mais ou menos? E vem, né, também, olhamos para o nosso coração e percebemos, às vezes, aquela, uma espécie de insatisfação, algo que vamos fazer oração, mas como que o nosso coração está fugindo da oração, parece que não tem tanto interesse. Por quê? Porque talvez esteja cheio de sensualidade, de intemperanças, em coisas pequenas, mas talvez em muitas coisas pequenas, que faz com que sejamos, no fundo, convertidos, né? Buscando o prazer, e nos leva à insatisfação, à tristeza, às reclamações, a essa, uma certa... Não estarmos totalmente felizes com a nossa vida, com aquilo que fazemos, com a nossa luta, né? Que é, nem, não é conseguir, né? A felicidade não vem de conseguir tudo como nós gostaríamos, mas de lutar realmente por amor a Deus. No fundo, a pessoa, quando falta temperança, a pessoa que seu coração está metido na sensualidade, vai se afastando dos bens do espírito, do amor, né? Do amor. Depois vemos dentro de nós uma imaginação descontrolada, ansiedade, as preocupações excessivas, as tensões, a superficialidade. E perdemos a paz, perdemos a alegria, esse amor, esses bens divinos, né? Que a alegria e a paz, né? Que estão compendiados nessa expressão, né? Gaudio compati, alegria e paz. E precisamos da conversão. Precisamos da conversão. Às vezes nós esquecemos, e a quaresma nos lembra, esse tempo de conversão nos lembra, nós esquecemos que somos pó. Somos pó. Por isso, né, uma das opções quando se recebemos as cinzas é memento homo quia pulvis es et in pulvere reverteris. Lembra-te, ó homem, que és pó, e ao pó hás de voltar. É bom lembrarmos disso. De fato, o que vale a nossa vida? É pó, passa rápido. Os prazeres sensuais não deixam nada. Né? Os prazeres sensíveis, o sucesso profissional, o sucesso nos relacionamentos e que as pessoas gostem de nós, o que vale? É pó. E se temos essa consciência, então vamos querer mais a conversão. Tem umas palavras sugestivas do padre Antônio Vieira, que falando, fazia essa... utilizava essa imagem, né, do pó. Então dizia que a diferença entre os vivos e os mortos é que o vivo é pó com vento e os mortos pó sem vento. E dizia assim: e que pó e que vento é esse? O pó somos nós, o vento é a nossa vida. Deu o vento, levantou-se o pó. Parou o vento, caiu o pó. Enquanto estamos com vida, o pó está levantado, está funcionando. Acabou a vida, caiu o pó. Deu o vento, eis o pó levantado. Estes são os vivos. Parou o vento, eis o pó caído. Estes são os mortos. Os vivos, pó. Os mortos, pó. Os vivos, pó levantado. Os mortos, pó caído. Os vivos pó com vento, os mortos pó sem vento, e por isso sem vaidade. Esta é a distinção e não a outra. Lembra-te de que é pó. Isso não é algo negativo, triste, pelo contrário, né? Somos pó nessa vida mas chamados ao amor de Deus, para viver o amor de Deus, para viver a vida eterna, a vida que vale a pena. E reconheçamos que realmente o pecado vai marcando a nossa vida, vai marcando o nosso modo de pensar. Se nós pensamos, a gente quer, né, o nosso modo de pensar, a gente está sempre pensando como é que eu vou garantir o meu tempo, vou garantir, conseguir fazer as coisas e conseguir dar conta, e às vezes, né, o nosso modo de pensar, que é sempre esse modo de pensar olhando os resultados, né, e não o amor, e não o que as pessoas são, não o que nós somos, mas o que nós fazemos, o que nós conseguimos, de julgar, nossa, essa pessoa é boa, essa pessoa faz as coisas, essa pessoa é bonita, é simpática, é atraente. E a gente julga assim, né? Pelas aparências. O modo de raciocinar, né? Raciocinar as coisas de um modo assim, às vezes bastante materialista, de sentir, né? Sentimos tristeza diante das coisas que não saem bem, e alegria das coisas que saem bem. E às vezes aquelas coisas que não saem bem, está cheio de amor de Deus, está ali marcado pela providência de Deus, é para nossa melhora. Hoje, por exemplo, na primeira leitura aparece lá um castigo, né, do rei Jeroboão, que fez uns bezerros e não serviu a Deus. E diz assim no final: esse modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou a sua ruína e o seu extermínio da face da terra. Né? Palavras duras. Mas que essa ruína, esse extermínio, né? Toda a Sagrada Escritura fala bem, vem de Deus, é para o bem, né? Para arrancar o pecado da vida do povo. E depois no Salmo responsorial, que é sempre uma resposta, né, à palavra de Deus, a gente vai repetir hoje: lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, segundo esse amor, que às vezes manda coisas, né, que nós vemos como ruins, que é por amor também. E se fazemos exame, dizia que o pecado vai marcando o nosso modo de pensar, né, modo assim bem pouco sobrenatural, às vezes até meio materialista, embora não queiramos, claro, sabemos que Deus está aqui, queremos acreditar no Senhor e viver do Senhor, mas se fazemos exame, vemos que quase que entra em nós como uma segunda natureza. Uma segunda natureza. E por isso precisamos da conversão. A conversão, como o nome diz, é mudar a direção. É olhar mais decididamente para Deus. É viver vida de fé. A vida com Deus. Por isso Santo Agostinho dizia, quando falava do pecado, é que essa tendência que temos dessa conversio ad criaturas. Estamos dirigidos mais para as criaturas. Criaturas somos, primeiro, nós mesmos. Né? Para as coisas do mundo, para a nossa vida ali material. E as nossas preocupações são essas. E a conversão é justamente para que, em vez de ter essa conversão a criaturas, essa conversão a Deus. Para as coisas de Deus, para a vida da graça, para a vida de fé. A Quaresma nos convida a essa conversão total, a conversão do coração. Criar em mim, Senhor, um coração que seja puro. Um coração que confie plenamente em Deus. Que confie plenamente em Ti, Senhor. Um coração que queira as Tuas coisas, que queira a Tua vida, a tua companhia, a tua amizade. Não as minhas coisas, não a amizade dos outros, a tua. E assim seremos mais amigos e seremos mais, também viveremos melhor, claro. Criar em mim, Senhor, um coração que seja puro. E olhar mesmo, como dizia aqui, que realmente o pecado às vezes marca a nossa natureza, o nosso modo de pensar, de agir, de nos preocupar, mas também nos lembramos, e o Senhor quer nos lembrar agora, que, no entanto, a graça é mais forte. O amor é mais forte que a morte. O mysterium pietatis é maior que o mysterium iniquitatis. Né? O mysterium pietatis é o mistério do amor. Esse amor de Deus que nos criou, que nos redimiu. Esse amor de Deus que nos deu a vocação, que nos trouxe aqui. Esse amor infinito de Deus que faz com que o Senhor esteja aqui conosco agora, no Santo Sacramento da Eucaristia, é muito maior que esse mistério do mal, que é um mistério no sentido que, como nós, homens, podemos querer algo que Deus não quer, algo que não faz parte, né, da nossa natureza divina, do nosso chamado. E sabemos que muitas vezes nós cometemos pecado, nosso coração está ali convertido às criaturas, mas ao mesmo tempo temos todo o amor de Deus, toda a graça de Deus. Nenhum pecado pode extinguir a misericórdia divina. Por isso, a Quaresma é esse tempo de graça, esse tempo de misericórdia, esse tempo de amor. Pedir ao Senhor um coração de carne, conversão é isso, pedir um coração novo, que arranque de nós esse coração de pedra, mas nos dê um coração de carne, significa ter esse coração de Cristo. Esse nosso modo de pensar é o modo de pensar de quem ama, de quem se sabe amado, de quem quer amar os outros, de que vê também, até nas coisas que o mundo chama de ruins, um modo de participar desse grande amor de Cristo, que é a cruz, que é a sua entrega aos outros. Desse modo, o nosso modo de julgar, isso é bom, isso é ruim. Bom em função do quê? Isso é bom em função da graça, em função do amor, em função da nossa proximidade com Deus. E nos alegraremos diante daquilo que o mundo chama de ruim, porque sempre é a ocasião de estarmos mais perto do Senhor, de julgar os demais, que todos são filhos de Deus, todos têm sempre muito mais coisas boas, muitíssimas mais coisas boas do que más. E também são igualmente chamados a esse amor de Deus, são igualmente amados por Deus de um modo infinito. Senhor, queremos esse coração novo que nos dá essa, como faz como restituir em nós essa verdadeira natureza, que é a natureza do amor, a natureza da imagem e semelhança com Deus. De que os nossos sentimentos sejam os sentimentos de Cristo. Hoje também no Evangelho fala Cristo, né, que vê aquela multidão e vê como ovelhas sem pastor, como pessoas que precisam ser conduzidas para essa verdade do amor de Deus, da misericórdia, da felicidade na terra. Senhor, dá-nos esse modo de sentir, esse modo de pensar, de verdade. Então, vamos desejar realmente viver bem esse tempo maravilhoso, que é um tempo que a Igreja nos lembra dessa conversão. E de certo modo, não é apenas uma data, né, ou um momento em que a gente agora pensa mais sobre isso, mas também é um momento que tem mais graça. Tem mais graça. Né? Porque a Igreja é o quê? recebeu essa autoridade de Deus. Para que a nossa fé seja realmente uma fé verdadeira, uma fé profunda. Uma vez interessante uma ideia, dizia que às vezes existe uma diferença entre o cristão convicto e o cristão convertido. Cristão convicto, acho que todos nós aqui somos, né? Estamos convencidos desse amor de Deus, da fé, das verdades de fé, né? Porque estudamos, porque sabemos e estamos convictos. Mas, ou é um cristão praticante, digamos assim, um católico praticante, né? Como se diz. Mas, às vezes, não um cristão católico convertido. Porque a diferença da conversão é aquela pessoa que coloca realmente a fé acima de tudo na sua vida. E na hora do aperto, recorre a Deus, tem mais fé. Não desiste, não, né, como muitas vezes, né, pessoas que são muito convictas, mas na hora do aperto, da dificuldade, então larga tudo. Né, na hora que está difícil, então aí já não reza. Né? Quando as coisas estão difíceis, faz pior as normas. E são pessoas convictas, mas não convertidas. Ou seja, acreditam que Deus é Pai, mas não que Deus pode transformar o mundo, que tem esse poder infinito, que tem a providência e o governo de todas as coisas. No fundo, há uma pessoa que não é convertida, pode ser muito convicta, mas há uma desconfiança de que Deus realmente pode mudar as coisas. A pessoa, às vezes, se sente um pouco perdida. E, às vezes, aquele sentimento de que falta algo em nós. Procuramos fazer bem as coisas, procuramos rezar, procuramos cumprir as normas. Mas que, às vezes, não tem aquela paz, né, total, aquela alegria plena que Cristo promete. Talvez porque falte, né, esse passo, né, essa conversão profunda. Senhor, dá-nos, Senhor, um coração novo, um coração convertido. E vai além simplesmente de um coração convicto. Então, pedimos, né, desde já, agora, vamos aproveitar, né, esses dias aqui de descanso, mas também de preparar bem esses 40 dias de preparação para a quaresma. De acompanhar Cristo, Senhor nosso, nesses 40 dias de penitência, de jejum, de oração, em que ele preparava a sua vida pública, em que ele estava mais perto do seu Pai Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito, diz São Paulo. Seja desejar essa conversão mesmo. Começando pelo arrependimento dos nossos pecados, né, por esse agradecer o amor de Deus, desejar, né, enchermos do amor de Deus. E quais são as obras de conversão que o Senhor espera? O Senhor, já sabemos, é clássico, né? Sempre aparece na quaresma, se fala dessas três obras de conversão, que é oração, esmola e jejum. Diz o Catecismo da Igreja, diz assim, o jejum é a purificação, é a conversão em relação a si mesmo. Nós mesmos, coisa que nós buscamos. Então, dizemos que não, um pouco, né? Fazemos essa penitência, essa mortificação, para a conversão em relação a nós mesmos. A oração, diz o Catecismo também, é a purificação, a conversão em relação a Deus. É a conversão em relação a Deus. Em vez de de estarmos, sei lá, nossas preocupações serem essas preocupações terrenas, serão as preocupações de Deus, as preocupações divinas, as almas, a vida espiritual, o céu. A esmola é a purificação, a conversão em relação aos outros. Olhar para os outros, dar-nos aos outros, querer a felicidade dos outros. Que maravilha, né? Esses campos de conversão. Que é nessa ordem, né? A oração em primeiro lugar, a piedade, a caridade, depois, né, em segundo lugar, com os outros, e depois o jejum, essa penitência que nós vamos nos purificando com relação a nós mesmos, essa busca dos prazeres que nós sabemos mortificar, dizer que não, né? É bom que a quaresma a gente tenha essas privações para que nós lembremos de que o que vale é o amor de Deus, que o que temos aqui é pó e do pó vamos voltar. Tem essa oração da quando se recebe, ou melhor, quando se abençoa as cinzas, na quarta-feira de cinzas, nós pedimos a Deus que, reconhecendo que somos pó da terra e a terra havemos de voltar, alcancemos pelo fervor da observância quaresmal o perdão dos pecados e uma vida nova. Pedimos, né? Pedimos essa vida nova que alcancemos através da oração. O que podemos fazer mais ou melhor das nossas orações? Que sejam orações bem feitas e talvez escolher alguma, né? Algum aspecto para caprichar mais nesses 40 dias. Que aspecto é esse fervor na observância quaresmal da esmola? É esse dar no nosso tempo. O tempo nós temos. E o tempo é todo nosso. Às vezes a gente fala, não temos tempo. Não, a gente tem o tempo empenhado, dedicado, comprometido a muitas coisas, talvez, mas sempre é nosso. Que bom, né? Não devemos ter tempo mesmo, porque estamos totalmente dedicados aos demais. Mas dar-nos aos outros, no cuidado dos outros. E o jejum, que é a penitência, que nós fazemos, sim, essa lista de mortificações. Temos a certeza de que, nesse tempo de quaresma, vamos nos converter, porque a iniciativa não é nossa. Ou melhor, a iniciativa é do Senhor. E nós colocamos, com a nossa liberdade, esse desejo mesmo. Nos dispomos a essa transformação através dessas observâncias quaresmais. Essa oração, esses sacrifícios, essa lista de mortificação que nós podemos programar agora, nesses dias, e vamos mostrar a Deus que realmente queremos essa transformação, que queremos ser do Senhor, ser de Deus, de buscarmos só a vontade de Deus, como aquela que acreditou, como Maria, nossa mãe. Ela nos mostra, né, o que realmente é o belo da vida, o que vale a pena na vida, o que é o melhor. E por isso ela também nos anima e vai nos ajudar a purificar-se mais e mais, a viver com esse espírito cheio de esperança, né, cheio de alegria, essa quaresma que nos ajuda a estar cada vez mais perto do Senhor, como ela sempre esteve. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.